Convidadíssimos, podem se assentar. Vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 25, de 1 a 13. Mateus 25, de 1 a 13. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, eu quero convidá-los a nós refletirmos à luz das parábolas de Mateus capítulo 25 a respeito de vida sábia. O nosso tema tem sido vida sábia ou sabedoria. E aqui em Mateus, no capítulo 25, Jesus contou duas parábolas. Ambas têm a ver com sabedoria. A primeira é a parábola das 10 virgens. Num outro momento, se Deus permitir, a partir de hoje à noite, nós falaremos sobre a parábola dos talentos. Mas agora, com relação à parábola das 10 virgens, Jesus conta a parábola que tem forte aplicação para as nossas vidas e para o que podemos considerar vida sábia. Até porque Jesus usou o contrário do conceito de sábio, no caso insensatez, insensatas, para designar um tipo de pessoa. Então a parábola foi assim contada: 10 virgens estão aguardando o noivo. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que não tem 10 virgens aguardando o noivo, porque tem 10 virgens querendo casar com ele, não. Não é isso, não. Uma vez uma pessoa falou comigo: pastor, que história esquisita. 10 virgens esperando o noivo. Não. Tem 10 virgens lá, porque eram 10, como nós poderíamos fazer uma comparação para hoje assim? 10 damas de honra. Elas vão para o casamento, não delas, mas da outra, da noiva. Mas pressupunha-se que na condição de damas, para cumprir o papel que elas estavam ali para cumprir, elas eram virgens por tratar-se de mulheres solteiras, de jovens, de donzelas. Então nós temos 10 jovens querendo ir na festa de casamento, querendo ir nas bodas. Na festa de casamento de quem? Da noiva que está lá esperando. Então quem espera lá é a noiva. Então tem 10 jovens que vão esperar o noivo. Esperar por quê? O noivo passa indo para o casamento dele, com a noiva que está lá aguardando. Então ele passa, e quando ele passa, ele vai levar para aquela festa as pessoas que estão convidadas. E tem 10 jovens ali convidadas. Mas existe, só um pouquinho, tá? Não está na hora ainda, não? Então, ele passa, é porque dá uma confusão de, às vezes, de informação. Você está falando uma coisa, a pessoa está lendo outra e às vezes está cantando outra. Então, espera um pouquinho só. Então, agora o noivo passa e as convidadas. Sempre houve muito interesse em ser convidado para casamento. Havia um tempo que as igrejas eram menores, em que a etiqueta era: para o casamento convida-se a igreja toda. Depois os casamentos foram ficando muito custosos. Foi ficando muito difícil casar. Foi ficando muito difícil fazer uma festa de casamento. Por quê? Porque nós complicamos as coisas. Nós tornamos tudo mais difícil. Nós tornamos os casamentos caros. Uma festa de casamento era uma coisa muito feliz, com muita fartura, mas mais simples. Suco de caju mexido para todo mundo, hoje a pessoa não quer mais. Os próprios familiares, as tias, as amigas, faziam o almoço. Uma pessoa fazia maionese, outra pessoa fazia farofa, outra pessoa fazia macarronada, outra pessoa fazia o frango, outra pessoa lavava o arroz, outro feijão, ou todo mundo junto fazendo isso tudo. Era uma época que tinha muita comida nos casamentos. Agora tudo mudou. Tudo é num... Mas era uma época que tudo era muito simples e todo mundo era convidado. E você imagina aquela festa com muita fartura, em que todo mundo queria ser convidado, porque uma festa de casamento podia durar uma semana, dependendo da família, 15 dias. Então, aquelas moças estavam ali ansiando também para participar de um casamento, para ver como era e, de certo modo, vibrando com a esperança futura de um dia casar. Porque quando você vai num casamento, você celebra o casamento da pessoa, mas você também está olhando para frente. Então elas queriam muito ir no casamento. Só que tem um detalhe: o ministério do penetra sempre existiu. Pois é, o pastor Carlos está dando testemunho dele ali, que foi assim que ele conheceu a Tati. Uma coisa que a gente não sabe nem se celebra ou se lamenta o que aconteceu. Ela celebra o casamento, mas a cara de pau dele de ir da frente da igreja dizer que era penetra do casamento. Mas o fato é que o ministério dos penetras sempre existiu. Então a pessoa querendo entrar na festa do casamento, havia uma maneira de distinguir quem era convidado e quem não era. Quem estava pronto para o casamento. As virgens, as jovens, ficavam aguardando o noivo. E para diferenciar quem estava de fato convidado ou não, a pessoa convidada levava uma candeia ou uma tocha. E o fogo ficava aceso na candeia ou na tocha, alimentado pelo óleo. Então, se uma jovem estava convidada, ela pegava a candeia, levava o óleo e ia junto com o noivo. Quando o noivo passava, iam para a festa, todo mundo junto acompanhando. Quando chegavam lá na casa da noiva, chegava todo mundo convidado junto com o noivo. E quem estava com a candeia acesa, era um dos sinais de que a pessoa foi convidada e estava preparada para a festa. Chega uma pessoa no meio e tenta entrar ali de penetra, ela não teria a candeia, ela pegou o bonde andando e foi tentando infiltrar-se e entrar no meio da festa. Então a presença da candeia acesa era o sinal de que a pessoa foi convidada e se preparou e aguardou. O noivo então vem, e ele vem à meia-noite. Ele vem à meia-noite, e isso faz com que as jovens estavam já cansadas, porque o noivo vem a hora que quer. Só que alguém grita: lá vem o noivo. Então elas se levantam. Um grupo das 10, um grupo, 5, não tem óleo suficiente para continuar com as candeias acesas. O outro grupo, 5, chamados de prudentes, está com óleo suficiente. Se acaba o óleo, a luz apaga, repõe o óleo e segue até as bodas. Aí Jesus disse assim: olha, as prudentes se prepararam, as imprudentes não. Mas as imprudentes disseram assim às prudentes: por favor, arranje o óleo de vocês e passe para nós. Elas disseram: não, vocês agora vão comprar, porque pode ser que no meio do caminho o meu óleo acabe, e aí eu não tenho como ir com a candeia acesa, eu tenho aqui reserva, pode procurar. Pode procurar comprar. As 5 que não tinham óleo foram comprar. Só que a banda passou. A banda passou. Elas foram procurar. O grupo chega na festa, entra na festa, fecha a porta. Vem as 5 depois e chega lá na porta, começa a bater, mas as portas estão fechadas. Meus irmãos, o que que tem aqui de insensatez e de sabedoria? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: para nós, a vida sábia vislumbra um futuro com base na esperança prometida pelo noivo. O noivo diz que vai passar. O noivo para nós na Bíblia é Jesus. E nós temos uma dificuldade enorme de lidar com o nosso futuro, as nossas preocupações com o futuro. Mas nós temos um problema: nós não estamos olhando o futuro à luz da vinda do noivo. E o que difere a vida cristã de muitos outros tipos de vida é a perspectiva de futuro, a esperança do futuro. Porque o futuro não pode se transformar para nós em motivo de aflição. E quando o futuro se transforma em motivo de aflição? Quando nós temos um olhar muito imediatista, o futuro imediato, então nós nos voltamos para as preocupações. Como? Se acontecer isso, se acontecer aquilo, o que será de mim se eu perder o plano de saúde? O que será de mim se acontecer isso com o meu trabalho? O que será de mim se acontecer isso com minha neta? O que será de mim se acontecer isso com a minha filha? O que será de mim se ocorrer isso ou aquilo outro? Então, olhar para o futuro pensando só nos problemas e nos se, nós viveremos uma vida de ansiedade, porque a ansiedade é uma precipitação de preocupação com o futuro, é um excesso de futuro. Quando Jesus disse: basta cada dia o seu mal, então a nossa visão do futuro tem que ser uma visão mais além, uma visão para a eternidade. Quando Jesus conta a parábola, Jesus mostra que existe a realidade do momento, a realidade do 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite. Quando chega meia-noite, já está todo mundo dormindo, todo mundo está cansado, mas o noivo virá. Então nós precisamos ter uma visão mais para frente da nossa vida futura, porque enquanto estivermos neste mundo, nós vamos tendo as dificuldades naturais deste mundo, nós vamos tendo as lutas deste mundo, mas o nosso olhar é um olhar para o futuro, mas não é olhar para o futuro para ficar preocupada, para ficar preocupado, é um olhar do futuro com esperança, e a esperança está baseada em quem? No noivo, em Jesus. A sua vida não precisa ser uma vida de olhar para frente com desespero. Essa semana eu tive uma tremenda oportunidade, foi uma grande bênção para mim. Eu preguei na Igreja Batista Nova Betânia, lá em Xerém. É pertinho do nosso sítio. E há lá uma colega, uma pastora que eu conheci quando nós ainda estávamos no seminário. Conheci a ela e o esposo. Eu cheguei no seminário primeiro que eles e eu trabalhava lá no refeitório. Todos os dias à noite chegava aquele casal, Silas e Rosane. E chegavam com dois filhinhos. O menino menor com 2 anos. Eles passaram os 4 anos ali no seminário e aqueles meninos indo todos os dias com os pais para a aula. Chegavam ali felizes, alegres, ela sempre muito simpática. Ele sempre muito educado. Todos os dias eles jantavam lá no refeitório. Cada um pedia 1/2 refeição. Muito bem, o tempo passou. Ele foi ordenado depois do seminário e há 21 anos atrás se tornou pastor lá perto do sítio da nossa igreja. Irmãos, vem fazendo um trabalho lindo lá, lindo. Existe ali uma igreja linda, tem até um colégio batista lá. Muito bem, há uns 9 anos atrás, se não me engano, o filho mais velho morreu. Então eles perderam o filho, uma experiência muito difícil. Ano passado, o pastor morreu. Então está lá a esposa, que agora é pastora na igreja, e o filho mais novo, que inclusive se casou agora, esse ano, no final do ano passado. Eu não via depois de muito tempo. Quando cheguei lá, me emocionei, sinceramente, irmãos. Fiquei emocionado ali de ver aquilo tudo. E a gente volta no pensamento, né? Lembrei das crianças chegando, ela sempre muito sorridente, o marido muito bacana. E aí pergunta-se, como nós olhamos para frente e para o hoje? Nós olhamos para o hoje e para frente, irmãos, na perspectiva de eternidade. Porque se nós não pensarmos na eternidade, nós não temos consolo. Os problemas de hoje que você enfrenta, eles são passageiros, você tem que entender, eles passam, eles não vão ficar. Eles não são nada diante da eternidade. Você passa um ano de luta perto da sua vida eterna com Deus, não é nada. Então quando você olha para o futuro à luz da promessa do noivo, a sua vida no presente é fortalecida. Se a gente tira a ideia do futuro, a mensagem cristã de que nós vamos entrar para as bodas do Cordeiro, que nós estaremos com o Senhor, que nós estaremos com o noivo da igreja, que nós vamos receber uma bênção permanente, que o futuro nos aguarda com uma grande festa espiritual. Então nós somos fortalecidos agora. Se nós tiramos o futuro da a eternidade da mente, só nos resta o desespero. Quando olhamos para uma situação como essa que eu acabei de narrar, é como se a vida perdesse a graça. Mas quando olhamos com a perspectiva do futuro, à luz do futuro prometido por Jesus, ela vai se encontrar com o filho no céu, vai se encontrar com o marido no céu, vão viver com Cristo eternamente, nós teremos uma oportunidade, o nosso futuro, o melhor está por vir. Essa expressão melhor está por vir, tem trazido um bocado de dificuldade, porque nós não deixamos de ser enjoados. O pastor falou um dia, o melhor está por vir. A pessoa arrumou uma maior discussão. O melhor está por vir? Não, o melhor já veio. Jesus já veio. O melhor de Deus é já. Tá bom, você está certo. Então, nessa perspectiva, está certo. O melhor de Deus já veio mesmo é Jesus. Agora, o melhor está por vir também, no sentido de que ainda estamos no mundo de aflições. Então, glorificados no céu, o melhor está por vir. Está certo ou não? Então, tá bom. Então, não tem briga e deixemos o enjoamento de lado, para entendermos as coisas, que senão a gente fica criando complicação ao nosso próprio entendimento. Então o melhor está por vir, o sono está pegando agora, mas eu não desisto. O cansaço está pegando agora, eu não desisto. Eu mantenho me preparado. Por quê? Porque o noivo vai passar. O noivo vai passar. Então, a vida sábia vislumbra o futuro com base na promessa do noivo e é uma promessa de esperança. Segunda coisa, a vida sábia difere da insensata ao preparar-se. A presença do óleo é que era o indicativo de que a pessoa se preparou. O noivo vai passar, então a pessoa arruma a candeia, prepara o óleo e deixa ali. E o outro? Não, o insensato não. Vamos ver. Eu vou ver lá o que vai dar. Na última hora, tenta comprar aí, ver se tem aí na internet um óleo aí. Já viu no Mercado Livre? Já viu no Amazon? Eles entregam de um dia para o outro. Não tem emprestado aí não? Está aberta a mercearia do fulano? Não. Irmãos, a gente tem que viver uma vida preparada para encontrar com o nosso Deus. É uma dó que os crentes estejam perdendo essa perspectiva da vida. Parece que a gente está esquecendo de que nossa morada não é aqui. E que a nossa grande festa não é aqui, mas também que exige um tipo de preparo de vida. Não é ir vivendo a vida espiritual de modo distraído. Distraído com as bugigangas do mundo, com tantas distrações, tantas diversões entre aspas, tantas coisas que servem para ir nos despistando, enquanto nós nos aproximando cada vez mais da chegada do noivo. Nós podemos nos divertir, irmãos, nós podemos brincar, nós podemos ter lazer, nós podemos ter muitas coisas boas, mas nós nunca devemos deixar de lembrar que existe uma necessidade de vida preparada. Tem que ter óleo na candeia. A presença do Espírito Santo, muitas vezes na Bíblia, é comparada com a presença do óleo. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma vida espiritual. Então há uma diferença em quem se prepara e quem não se prepara. Nós às vezes nos preparamos tanto para alguma coisa que não tem nem sentido. E deixamos de nos prepararmos para a eternidade. Então a vida sábia difere da insensata, porque ela se prepara. É tão bom, meus irmãos, quando uma pessoa se prepara para uma coisa, e quando chega aquele momento, a pessoa está preparada. Agora, o despreparo neste caso é falta de confiança, porque não acredita, não leva a sério. Terceira coisa, a vida sábia assume a sua responsabilidade espiritual. Eu não posso pegar o óleo do outro, cada um tem que ter óleo para si. Cada um tem que ter óleo para si. Eu não posso pegar carona na espiritualidade da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, da minha igreja. Você pode participar de uma igreja cheia de Deus, e você não está preparado para um encontro com o Senhor. Você pode fazer parte de uma família cheia de Deus, mas está faltando óleo na sua candeia. A sua. A minha responsabilidade, a sua responsabilidade de buscar o Senhor e manter o óleo na candeia, manter a chama acesa, é individual. Cada um de nós, a Bíblia diz, porque cada um de nós haverá de prestar contas de si mesmo a Deus. Então, se eu quero viver a eternidade com o Senhor, se eu quero desfrutar das bodas do Cordeiro, se eu quero desfrutar da festa, porque aqui é uma parábola, Jesus está falando do futuro, Jesus está falando da segunda vinda, no capítulo 24, o 25 vem na esteira do 24, ele está falando da vinda dele, então ele está falando do futuro. E está dizendo a responsabilidade individual de cada pessoa. Eu preciso buscar a Jesus, você precisa buscar a Jesus, e o que eu faço da minha vida espiritual, eu responderei por ela. Você sabe que deve ter sido uma discussão violenta lá. Por que você tem óleo e não me dá? Irmãos, tem horas que o debate não adianta nada. Tem horas que o debate não adianta nada. Quem não tem óleo, sempre culpa quem tem. Você já notou isso? Existe uma tendência de quem não tem óleo, culpar quem tem. Só que no final das contas, quem fica de fora é quem não tem. Por quê? Porque com Deus não tem desculpas. Não, porque você está com esse monte de óleo aí, está acumulando óleo há muito tempo, está me vendo aqui, não, eu estou, né? O ser humano não assume a sua responsabilidade, estou sem óleo, porque estou dormindo no ponto, estou sem óleo porque na hora que o outro foi comprar, eu deixei de comprar, estou sem óleo porque eu quis ser esperto e pegar do outro, estou sem óleo porque eu estou levando a minha vida de um jeito e ele leva do outro. Quando falou que o noivo vinha, ela pegou, comprou óleo, preparou, arrumou, está aqui. Agora, na hora que eu preciso, não adianta transferir a culpa para ela. Quem está sem óleo sou eu. Às vezes o óleo falta na sua vida, não é culpa de ninguém, não. Não é culpa de ninguém. Irmãos, eu acho engraçado quando as pessoas começam a reclamar certas coisas, é como se elas quisessem que o outro fizesse por elas. Por exemplo, você pode reclamar da educação no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer lugar. Mas não adianta nada você reclamar da educação se você não pegar um livro e você estudar. Isso não adianta. Eu posso começar, por exemplo, a dizer que a educação não sei aonde é boa, de lá é ruim, e que eu tive justamente a ruim, porque eu estudei de noite ou de manhã eu estudei, tive que estudar de manhã, e eu tinha que estudar de tarde, porque de manhã eu tenho muito sono. Se você não passar a pegar um livro a hora que você estiver acordado e estudar, não adianta você culpar o turno, não. Esse negócio do turno é muito comum, você sabia disso, né? Por que eu ia tirar nota melhor se eu estudasse de tarde? Aí quando chega de tarde, você não estuda. Não adianta. Ah, porque educação opressora... Tá, então, fora da educação opressora, na liberta, estuda a hora que você tem liberdade, mas estuda. Porque se você não estudar, independente se o professor era bravo ou ruim, ou era assim ou assado, se o tipo de educação era de conteúdo ou se era de outro jeito, se você não estudar, não tem educação na sua vida. Não tem formação, que eu estou dizendo. Educação quem dá os pais. Não tem formação. Não existe. Não adianta a gente parar para reclamar da saúde no mundo, o sistema de saúde, se você come feito um leão. Não adianta. Não adianta reclamar dos hospitais, do não sei o quê. Você não pode comer açúcar e come doce feito uma loucura. Não adianta. Mas o ser humano, irmãos, gosta de culpar a falta do óleo e apontar para o outro. Mas aqui não adianta. Não adianta. Quando aquelas cinco chegaram lá e bateram na porta, a voz de dentro foi: não vos conheço. A expressão não vos conheço é sempre usada nos evangelhos como sinônimo de condenação. Agora não entra mais. Você é considerado aqui como arruaceiro, como penetra. Uma outra lição muito importante para nós: vida sábia reconhece o verdadeiro dono da festa. Quem determina o que pode e o que não pode é o dono da festa. Os critérios. Tem que ter óleo, então tem que ter óleo. Eu nunca vou conseguir arrombar a porta do céu. Eu nunca vou conseguir me impor no céu. Eu nunca vou conseguir impor para Deus que eu tenho que ter a bênção A ou B. E por último, meus irmãos, a vida sábia reconhece Jesus como o noivo que vem. O noivo que vem. Ali é uma parábola, então não é possível determinar cada detalhe da parábola e aplicar diretamente. Então, por exemplo, no Novo Testamento a noiva é a igreja. Ali existe uma noiva, porque é uma parábola, existe uma noiva e existem as virgens sensatas e insensatas. A palavra ali é para nós, na condição de preparados para quando ele vier. Então nós estamos na condição ali na parábola das damas, que precisam se preparar e tem que ter óleo. Mas a gente conclui lembrando que no Novo Testamento, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E Jesus vem então para nós. Isso nós concluímos o quê? A sabedoria em ter Jesus como o grande amor da sua vida. É vida sábia aquela que reconhece Jesus como o noivo que vem. Jesus é o noivo que vem. E meus irmãos, a igreja, o foco da parábola é o preparo. Você já imaginou uma noiva despreparada para casar? Coisa engraçada, irmãos. É impensável para uma noiva mais ou menos normal. Uma noiva mais ou menos normal passa o dia do casamento como? Naquele preparação. Eu já fiz casamento que eu tive até a impressão de ter trocado a noiva na hora que ela entrou. De tão bem feito que foi o trabalho. O trabalho muito bem feito e a noiva muito naquela expectativa, né? Às vezes a gente fica com dúvidas até se o noivo depois vai... Mas é assim mesmo, tá? Aí vem aquele preparo todo. Vem aquele preparo para o nosso encontro com Jesus. Para o seu encontro com Jesus. Você está olhando só para aqui e agora? Ou nós estamos esquecendo que Deus tem algo mais para nós? Porque às vezes nós queremos eliminar a doutrina bíblica da vinda de Cristo. Sabe por quê? Porque nós nos cansamos de esperar. Aí nós transformamos a doutrina bíblica como se o céu fosse aqui. Aí nós abraçamos um tipo de modo de ver a vida como se a vida fosse assim: eu sou de Deus e agora nada de ruim acontece comigo, doença não acontece, privação não acontece, eu vou comer o melhor dessa terra, tudo de melhor aqui, porque eu tenho fé, eu vou ter tudo de bom, nada de ruim vai acontecer comigo. É como se eu quisesse antecipar o céu e eliminar daqui as aflições. Mas isso, essa é uma postura de quem não está olhando para a realidade do que Jesus disse. O céu, as bodas, nós teremos o tempo, que é no futuro. Aqui, nós vivemos olhando para lá, ó, e sendo fortalecido, sabendo que toda espera será compensada. Toda espera. Não mais dor, só amor. Não mais trevas, não mais doenças, nada de ruim. Mas olha, prepara para a vinda do noivo. Que Deus te abençoe, que Deus complete a palavra dele na sua vida, no seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agora nós pedimos que o Senhor complete a tua palavra em nossas vidas. E quando vamos celebrar a ceia, que o nome de Jesus, o noivo amado, continue a ser exaltado em nome de Jesus. Amém.